Nós vamos estudar a palavra de Deus. E eu gostaria de hoje estudar com vocês um texto que está lá em Marcos capítulo 3. Marcos é um evangelista um tanto quanto curioso. Marcos apresenta Jesus de uma forma muito prática. Se você começa a ler esse livro, que tem apenas 16 capítulos, você começa a viajar no ministério de Jesus e a descobrir que Jesus não é apenas um discurso. Jesus não é apenas uma falácia. Jesus não é apenas aquele que chega e prega ou ensina algo extraordinário que encanta e magnetiza as pessoas. Jesus é aquele que fala, mas que vive o que fala. Marcos traz esse tipo de evangelho. No capítulo 3, ele vai narrar uma história que é um tanto quanto curiosa. Também Lucas traz essa mesma história e ele traz detalhes que Marcos passa despercebido, talvez, ou não coloca para que nós tenhamos esses detalhes em outros evangelistas. E o capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio, irado. Olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Esse texto acontece numa sinagoga. Eu não sei se você reconhece esse lugar. Mas a sinagoga, ela surgiu por volta do século 3 antes de Cristo, quando o povo de Deus estava em cativeiro. A sinagoga tinha uma função muito específica, das pessoas se reunirem. Tanto que a palavra sinagoga, traduzida literalmente, significa reunião. Um encontro de pessoas, onde as pessoas chegam nessa casa e ali nessa casa vão estudar a palavra de Deus. O formato da sinagoga é muito curioso. Ele não é como as igrejas cristãs. Na sinagoga, o meio que Jesus está se referindo no capítulo 3, no versículo 3, quando ele chama esse homem, venha para o meio, é uma mesa. E nessa mesa ficam escritos distribuídos e ali chega um mestre ou alguém convidado, ele pega aquele escrito e ele passa a ler as escrituras sagradas e a explicar as escrituras sagradas. Aquele lugar, então, o meio, é o lugar mais importante. Eu não sei se alguém já entrou numa sinagoga aqui. Alguém já entrou numa sinagoga? Opa, temos bastante gente que entrou na sinagoga aqui também. Desse lado aqui, alguém já entrou em sinagoga? Várias pessoas entraram em sinagoga ali em cima. Tem uma lá, no fim, uma criança entrou numa sinagoga. Legal, pessoas entraram na sinagoga. Eu entrei numa sinagoga e eu fiquei muito emocionado quando entrei nesta sinagoga em especial, que foi na sinagoga de Cafarnaum. Na verdade, eu diria que as ruínas da sinagoga de Cafarnaum, que era a sinagoga que Jesus frequentou durante 2 anos. Eu pude ver que realmente aquele lugar, o meio centro, era o lugar mais importante. Mas sabe, nessa história, tem uma pessoa na sinagoga que não era bem-vinda na sinagoga. No tempo de Jesus, as pessoas que tinham uma doença ou alguma deficiência, pessoas que apresentavam dentro da cultura deles, dentro da cultura desse período, alguma impureza, não podiam estar na sinagoga. E essas pessoas, na verdade, elas tinham que estar num ambiente completamente separado. Lucas, o evangelista, vai narrar a mesma história e ele vai dizer que esse homem estava com a sua mão leprosa. Em outras palavras, ele tinha hanseníase. Tem no mínimo 70 tipos diferentes de doenças de pele você encontra nessa região e também narrados na Bíblia. O fato é que esse homem não podia estar na sinagoga, o que parece que alguém estava armando para Jesus. Fica bem claro quando você percebe o versículo 6, os fariseus e os herodianos se reunindo para fazer alguma coisa para matar Jesus. Mas o fato é que esse homem estava na sinagoga. Eu não sei se por curiosidade, alguém de repente o convidou e ele foi para lá para ver Jesus, ouvir Jesus. Eu não sei se por esperança. Ele sabia que ao encontrar-se com Jesus, ele podia receber uma graça, um milagre, algo ia acontecer. Então ele vai à sinagoga. E eu fico imaginando que ele vai à sinagoga escondendo a sua mão atrofiada, escondendo a sua mão com alguma deficiência. Ele vai à sinagoga completamente disfarçado, mas Jesus o vê. Quando Jesus olha para ele, Jesus o percebe, Jesus sente a sua dor, sabe identificar ou identifica a sua luta. Jesus o traz para o meio. O versículo 3 nos diz assim. Esse versículo chama bastante atenção porque é exatamente o que Jesus faz. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Olha o que Jesus faz. Traz essa pessoa que não era para ser acolhida nesse lugar para o centro, para o lugar mais importante, para um lugar onde todos estão vendo, todos estão percebendo essa pessoa. Mas agora eu quero que você olhe para o outro ângulo. Imagina. Esse homem está se escondendo, esse homem não quer ser percebido, esse homem não quer ser visto por ninguém, e Jesus simplesmente diz: levante-se e venha para o meio. Ele deve ter sentido a sua mão congelar, o seu braço paralisar, as suas pernas não se moverem, a sua respiração acelerou, o seu coração acelerou, os seus olhos começaram a lacrimejar, talvez, no seu rosto corria um suor. Mas mesmo assim, ele se levanta. E aí está a nossa primeira lição. Se queremos desatrofiar as questões ou o extraordinário da nossa vida, nós precisamos ter coragem para se levantar. Muitas pessoas estão paralisadas pelo medo, pela angústia, pela tristeza. Se sentem isoladas e desoladas nesse mundo, sem entender o mundo e sem saber o que está acontecendo ao seu redor, simplesmente porque se isolaram. Ao trabalhar com pessoas com deficiência, eu ouço e vejo isso acontecendo todos os dias. Parece que essa mesma teologia que maltratava e que esmagava as pessoas continua a perdurar. Num discurso camuflado, mas está aí. Com os olhares reprovadores, num discurso camuflado, mas está aí, sem a promoção da acessibilidade, num discurso camuflado, mas está aí, sem trazer para o meio e levantar-se uma discussão. Mas eu conheço outras pessoas que não têm, ou que não vivem nessa condição e permanecem também no anonimato, na escuridão, nas trevas, envolvidos por um luto contínuo, por causa da perda de alguém. Eu conheço pessoas que estão no anonimato, escondidas nas trevas, talvez, por causa de uma sensação terrível e de um pensamento intrusivo, fruto de alguma coisa que você ouviu na sua infância, na sua juventude ou adolescência. Isso te paralisa, isso te deixa onde você está, e você não se movimenta na direção das coisas que Deus deseja fazer na sua vida. Quando Jesus diz para esse homem: sai desse lugar, levante-se, venha para o meio. Essas palavras ecoam até os dias de hoje e precisam promover em nós uma mudança extraordinária. Porque essa mudança, esse levantar-se e sair desse lugar de dor, levantar-se e sair desse lugar de sofrimento, levantar-se e sair desse lugar de angústia, desencadeará um milagre. E você terá a sua visão desatrofiada, a sua mente desatrofiada, o seu coração, a sua vida desatrofiada. E algo extraordinário acontecerá em você. Quantas pessoas têm vivido nesse ambiente? Quantas pessoas se esforçam dia após dia para se esconder? Quantas pessoas se esforçam dia após dia para não serem vistas? Quantas pessoas até gostam desse ambiente. Mas o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5 é: uma luz é feita para brilhar. Você não esconde uma candeia, uma lamparina, uma lâmpada debaixo de algo que vai interromper aquela luz. Muito pelo contrário. O Senhor te criou para que você brilhe intensamente. Então não permita que o medo te paralise. Não permita que uma palavra contrária que você ouviu já tem um tempão, uma atitude depreciativa que vem na sua direção ou algo do tipo te paralise. Levante-se e venha para o meio. Levante-se e venha servir ao Senhor. Levante-se e venha glorificar o nome de Deus. Levante-se e seja útil para o reino de Deus. Levante-se e seja uma caneta nas mãos de Deus, escrevendo a história do reino de Deus nessa terra. Levante-se. As palavras do Senhor precisam ecoar ainda hoje. Mas não é só isso. Versículo 5. Nós percebemos uma sensação de Jesus ao olhar para aquelas pessoas. Irado. Olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Para desatrofiar o extraordinário em você, você precisa se levantar. Isso ficou claro aqui. Mas para desatrofiar o extraordinário em você, você precisa também mostrar a sua vergonha. Olha para esse homem. Ele entrou nesse ambiente, provavelmente com a sua mão escondida, disfarçada. Ele entra sorrateiramente, sem comunicar-se com ninguém. Ele se esconde no canto. Jesus fala: levanta-se e venha para o meio. Ele tem coragem para se levantar, se expor. E de repente Jesus vai mais profundamente e diz: agora mostra a tua vergonha. Estenda a sua mão. O que ele está falando é: mostre a sua vulnerabilidade. Mostre as histórias, as palavras de dor que você já ouviu. Mostre a sua dor. O que Jesus está falando para esse homem é: agora você tem liberdade, estenda a sua mão. Mas ele olha ao redor e tem várias pessoas com o seu coração atrofiado. Ele olha ao redor e tem várias pessoas com a sua mente atrofiada. Ele olha ao redor e tem várias pessoas com o seu coração, com a sua mente, mas com seus olhos atrofiados. Ele olha ao redor e percebe várias pessoas com a sua audição atrofiada, porque não conseguem compreender a palavra clara do Senhor. E aí o Senhor Jesus fica irado. Você consegue imaginar Jesus bravo? Ele fica. E aí depois o seu semblante fica extremamente triste. Porque ele ama aquelas pessoas também. Me parece que a maioria dessas pessoas que estão nessa sinagoga tem alguma atrofia. Por isso ele chama esse homem ao meio, para que todos aprendam algo. Aprendam a se levantar em meio à sua atrofia, mas aprendam também a expor a sua vergonha. Uma das pessoas mais importantes da minha vida foi a minha avó. A minha avó era cega. Ela perdeu a visão com 27 anos. Mas a minha avó cuidou de mim como ninguém. E a minha avó tinha um papel muito importante na minha infância, que ela me dava muitas palavras de motivação, muitas, muitas, muitas mesmo. Qualquer coisinha que eu fazia, mesmo sem ver, ela me elogiava e dizia que estava lindo. Isso me ajudou a acreditar nos meus potenciais. Mas quando eu era criança, eu tinha que conduzir a minha avó para muitos lugares. E aí quando eu via algum colega da escola e eu estava conduzindo a minha avó, eu ficava com vergonha. Eu apertava o passo. Às vezes eu dava uma carreirinha. Ficava me camuflando. Mas hoje as marcas que a minha avó deixou na minha vida são as coisas que me tornam fortes. O ensino da minha avó são os ensinos que eu repasso para outras pessoas. A sensibilidade que ela plantou no meu coração, por causa da sua deficiência, é o que faz com que eu desenvolva ministério hoje. Se não fosse a minha avó, eu não estaria aqui, por exemplo. Mas em algum momento, eu fiquei com vergonha. Até o ponto de mostrar a minha vergonha a Jesus e perguntar o que o Senhor quer com isso. E Ele transformar a minha vergonha, a minha dor em algo que me fortaleceu e me trouxe a esse lugar. Eu não sei qual é a sua vergonha. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual era a voz que fica ecoando na sua mente dizendo que você é menor. Mas eu quero dizer para você que o Senhor quer usar as tuas experiências, a tua história, aquilo que você tem, que você experimentou, para abençoar poderosamente a vida de outras pessoas. Então, revela-te ao Senhor, estende a tua mão, tenha coragem de revelar ao Senhor e depositar diante do altar do Senhor a tua vergonha. Quando eu era criança, eu tinha muita vergonha do meu pé. Muita vergonha do meu pé. Meu pé é atrofiado. Os meus dedos não crescem. E aí quando eu comecei a namorar minha esposa, a Carla, eu não andava de chinelo de jeito nenhum. E lá no Pará é muito comum, a Thalita aqui no Pará, a gente anda de chinelo para cima e para baixo. É comum. Porque é muito quente. Eu vou andar de sapato por quê? Mas eu não andava de chinelo. Vergonha. Mas um dia eu fiz uma oração, eu falei, Deus, o que é o meu pé? Se ela me ama, esse pé aqui não vai fazer a diferença. Ficaram curiosos, né? Eu trouxe uma foto para mostrar para vocês, tá? Olha só que coisa linda. Olhando só os dedinhos, é bem bonitinho. Mas se você olha o todo, é estranho, né? E olhando aqui dessa perspectiva, a foto, meu pé parece minúsculo. Mas ele me paralisava muitas vezes. Me impediu de avançar muitas vezes. Me impediu de estar em muitos lugares muitas vezes. Essa semana eu tive uma experiência muito esquisita para mim, muito esquisita. Eu fui convidado para pregar no Congresso da Juventude Brasileira, o Despertar. E eu fiquei muito emocionado ser convidado para o Despertar. Eu acho que era um sonho, para mim era um sonho pregar no Despertar. Só que quando eu cheguei lá só tinha gente famosa, gente. Os caras sentados assim à mesa e estavam comendo. E aí um falava, eu não sei o que fazer porque eu bati 1 milhão de seguidores. Aí eu fui diminuindo. Aí o outro falou, pois é, quando eu cheguei em 500 mil eu também tive essa sensação. E fui diminuindo. Para ver se ninguém me via. Porque eu tenho 17 seguidores nas redes sociais. Eu acho que é porque ninguém me acha, Adoniran. Quem que vai achar Adoniran? Até é difícil escrever esse nome. Isso, de certa forma, foi me paralisando. Eunice, eu cheguei no hotel, eu fiquei me olhando no espelho assim, eu falei, gente, o que eu vou falar? Só tem gente famosa aí. E eu fui me diminuindo. Eu fui paralisando. Eu não sabia o que fazer. E aí eu abri os ouvidos e ouvi a voz do Senhor dizer, levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Coragem, levante-se, fique de pé e venha para o meio e mostre a sua vergonha. Eu cheguei para pregar naquele lugar, orando ao Senhor para que nenhum daqueles caras estivessem lá na plateia. E eu preguei em Libras. E enquanto eu pregava, eu vi aqueles camaradas me olhando lá e veio uma vozinha assim, a tua vergonha é a sua experiência, a tua vergonha é a tua vergonha, essa é a parte que eu te concedi, nenhum deles tem a capacidade de pregar em Libras, só você, Por isso você está aqui. Eu não sei qual é a sua. De repente é um divórcio que te maltrata até hoje. E você acha que essa voz não é para você. De repente é uma limitação. Uma limitação física, uma limitação intelectual, uma limitação financeira, uma limitação na aparência. Mas essa voz é para você. Coragem, levante-se. Coragem, venha para o meio. Esse homem, quando ele chegava na cidade, quando ele via um aglomerado de pessoas, ele tinha que pegar um sino, ficar batendo esse sino a 80 metros de distância, dizia a lei, e tinha que ficar gritando: imundo! 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 E ele chega nesse lugar e ouve essa palavra: levante-se, venha para o lugar mais importante. Agora retire a sua vergonha e coloque aos olhos de todas as pessoas, todos precisam ver agora a sua vergonha. Levante-se, venha para o meio, levante-se, exponha a sua vergonha. E quando ele tem coragem, tira a sua mão daquele ambiente onde ele escondia, a sua mão é restaurada, a sua história é restaurada, a sua vida é restaurada, a sua família é restaurada, os seus sonhos, os seus objetivos são restaurados para a glória e louvor do nome do Senhor, aleluia! Porque ele teve coragem de se levantar, ele teve coragem de expor a sua vergonha. Aí vem mais uma lição. Agora ele teria que ter coragem de iniciar tudo de novo, começar do zero. Esse homem provavelmente estava separado da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, dos seus negócios. Ele tinha uma vida solitária. Ele tem que voltar. Ele vai voltar a fazer amigos. Vai ver se a sua família o aceita. Porque para a família, ele já estava morto. Quando acontece esse milagre, esse homem literalmente ressuscita dos mortos. Para a sociedade, ele já estava morto. Quando acontece esse milagre, esse homem literalmente volta a viver. Algumas pessoas estão mortas aqui no nosso meio. Os seus sonhos, a sua vontade de estudar, de casar, de ter filhos, a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho de abençoar pessoas, de abençoar o ministério. Mas eu queria dizer que essa palavra de Jesus ecoa em nossos dias: levante-se, 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 levante-se. Mostre a sua vergonha, mostre a sua fragilidade, mostre a sua dor, mostre a sua vulnerabilidade, levante-se e mostre quem você é. Porque no momento em que você mostrar a sua vergonha, a sua dor, haverá restauração, haverá um milagre, e Deus usará a sua vergonha, a sua dor, para glorificar o seu poderoso nome. E você pode começar de novo. Eu quero orar por pessoas nesse dia que vieram a esse lugar para ouvir a voz de Deus, mas foram de certa forma conduzidos a olhar para dentro de si mesmos. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, muitas vezes nós contemplamos algo que nós não temos muita alegria em ver.
São as nossas marcas de dor, são as nossas marcas de tristeza, são nossas marcas de angústia, são esses traumas que vira e mexe, vem à tona, e nós nos encontramos em lágrimas, em pranto, e nos isolamos novamente de tudo e de todos. Eu quero orar por pessoas que precisam de coragem para se levantar e continuar. Eu quero orar por pessoas que precisam de coragem para, diante do altar de Jesus, expor a sua vergonha e dizer: eu tenho mesmo. Eu tenho essa limitação, eu tenho esse trauma, esse pensamento não sai da minha cabeça. Mas eu quero orar por pessoas que desejam um recomeço. Desejam um recomeço. E sabe o que vai acontecer? Quando você tirar a tua vergonha, o extraordinário se desatrofiará. E você terá uma experiência sobrenatural com o Senhor. Se você é essa pessoa, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos para louvor e glória do nome do Senhor hoje. Hoje. Hoje você ouviu a voz do Senhor dizendo: se põe de pé e venha para o meio. Se põe de pé e expõe a sua vergonha. Se põe de pé para um novo recomeço, aleluia. É o que o Senhor quer promover na sua história. É o que o Senhor quer promover na sua vida e a sua dor. Vai ser ressignificada. O seu luto vai ser ressignificado. A sua doença, a sua enfermidade será ressignificado, porque isso vai se transformar num instrumento que glorificará o nome de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra lida e explanada nessa manhã aqui. Ela tem esse poder de fazer com que cada um de nós, seus filhos amados, olhemos para dentro de nós mesmos, e ao nos contemplarmos nesse espelho da alma, olharmos diretamente nos olhos daquilo que nos causa dor. Mas Pai, nós não estamos sozinhos mais. Quem está falando para nos levantarmos é o Senhor. Quem está falando para nos expormos é o Senhor. E quem pode dar um novo sentido, uma nova razão, uma nova vida é o Senhor. Por isso nos colocamos de pé, suplicando a tua misericórdia, Pai. Nos colocamos de pé, suplicando a tua graça. Nos colocamos de pé, suplicando o teu amor. Pai amado, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E nos enche de coragem, de ousadia que vem através do empoderamento do Senhor em nós. A presença do Espírito Santo em nós. A vivência e a experiência com a tua palavra santa. Por isso, Pai, nos ajuda a todos os momentos em que nos recolhermos. Naquele sentimento depreciativo, naquele sentimento de depressão, de angústia, de tensões. Nos ajuda a desatrofiar a nossa audição e ouvir a tua voz dizendo: levante-se. Levante-se e venha para o meio. Levante-se e mostre a sua vergonha. Levante-se, porque eu vou fazer coisas novas na sua vida e através da sua vida. Faz isso conosco, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém. Vou pedir para todo o povo de Deus se colocar de pé agora. Eu queria fazer mais uma oração. Eu quero fazer uma oração por pessoas que foram confrontadas, talvez pela primeira vez, com uma palavra como essa. Se contemplaram, se olharam nesse espelho da alma e perceberam que precisam de ajuda do Senhor. se olharam nesse espelho da alma que às vezes perturba nossa mente também e descobriram que precisam da condução de Jesus, que precisam da bênção de Jesus na sua casa, na sua família, com os seus, com os seus sonhos, com os seus objetivos. Eu quero orar por você. E numa linguagem muito de igreja, a gente fala assim que você está convidando Jesus para a sua vida. É isso. Você vai convidar Jesus para a sua vida. É o que a gente diz aqui. Para você não lutar as suas lutas sozinho. Para você não caminhar nesse trilho de dor sozinho. Para você ter alguém que responda as suas indagações, as suas dúvidas. E preencha o teu vazio. Você é essa pessoa? Levanta uma das suas mãos só para identificar onde você está. Estou te vendo aqui, estou te vendo aqui, estou te vendo aqui, estou te vendo lá atrás, estou te vendo aqui no meio, estou te vendo lá no fundo, vi você balançando a mão. Alguém desse lado? Estou vendo aqui uma criança ali na ponta, estou vendo aqui, estou vendo ali no meio também, uma jovem, estou vendo ali um moço, um senhor. Alguém em cima, na galeria, estou vendo vocês lá em cima. Alguém aqui no meio da galeria, estou vendo várias pessoas aqui no meio da galeria, várias pessoas. Desse lado da galeria, várias pessoas ali também. Aqui desse lado, alguém? Estou vendo aqui o senhor, estou te vendo, pode baixar a mão. Estou te vendo lá atrás também uma senhora, estou vendo aqui uma moça, muitas pessoas. Estou vendo você também, pequena, estou vendo você, linda. Várias pessoas que desejam convidar Jesus para caminhar junto com elas. Vou pedir para vocês colocarem a mão nos seus corações. Vocês vão repetir uma oração comigo. A igreja pode repetir junto, não tem problema nenhum. Só para eles não ficarem com vergonha de fazer isso sozinhos, nós vamos ajudá-las. Você repete assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu hoje te convido para ser o meu mestre. Me fortalece, Senhor. Eu quero ter coragem para me colocar de pé. Eu quero ter coragem para expor a minha vulnerabilidade. Eu quero ter coragem para começar de novo. Abençoa, Pai, essa oração que eu faço em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém. Você que fez essa oração, eu tenho um convite muito especial para você. Terça-feira, 18h30, no segundo andar. No segundo andar, nós temos uma festa, que nós chamamos de festa de recepção. Você vai vir, você pode pegar um convite, vou pedir para o pessoal vir aqui, os nossos pastores, nossos voluntários. Você pode pegar esse convite, mas se por algum motivo você não conseguir pegar o convite, venha a si mesmo, você será bem-vindo. Terça-feira, às 18h30. Mas nós temos essa festa também aos sábados, 18h30. No mesmo andar, você pode vir e ser recepcionado, abraçado, acolhido por essas pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Então, sai do seu lugar, vem pegar o seu convite. E eu tenho certeza que na terça-feira ou no sábado, quando você estiver aqui conosco, Deus fará maravilhas e você receberá um abraço. Representando o Senhor, essas pessoas estarão. Então, quando você receber um abraço delas, você estará recebendo um abraço do Senhor. Só não deixe de vir. Terça-feira, 18h30. Sábado, 18h30. Esse convite serve para você também, que acompanhou essa mensagem, essa ministração, pelas redes sociais ou pela Rede Super, nosso canal aqui de TV. Vamos entoar mais um louvor ao Senhor, desafiados ao Senhor a nos levantarmos.